Ouve-se agora o ministro Paulo Teixeira.
Muito obrigado. Querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu cumprimento todos os ministros, na pessoa do ministro Alexandre Silveira, que é o protagonista desse momento aqui. Cumprimento também a Clarice Copete, presidente interina da Petrobras, a Luciana Costa, diretora do BNDES, o Antoninho Cardoso, presidente da Unicafes Alagoas, o Erasmo Batistella, conselheiro da Probio, o Evandro Gussi, presidente da Única, o Juan Diego Feres, presidente da Ubrabril. Eu quero também mencionar a importância nesse programa da Vivian Libório, que é diretora de Inovação e Produção Familiar e Transição Agroecológica da SAF do MDA. Caro Arnaldo Jardim, que é o nosso conhecido de muitos anos, colegas há muitos anos. Senhoras e senhores, nós estamos vivendo aqui um momento importante na vida do Brasil, porque esse ato de hoje, nós damos um passo à frente na transição energética para uma matriz mais limpa, pelo aumento de adição de etanol de milho na gasolina e de biodiesel no diesel. Em segundo lugar, nós estamos dando um passo importante na soberania energética do Brasil. Aqui, com esse passo, a gente importa menos gasolina e diesel, e, portanto, um passo importante na soberania energética. E um terceiro passo que nós estamos dando aqui é um passo muito importante na garantia de soberania alimentar do povo brasileiro. Por que soberania alimentar? Porque do esmagamento da soja, do esmagamento do milho, nós produzimos também ração, ração animal para a produção, ração vegetal para a produção de proteína animal. E, ao mesmo tempo, aqui nesse programa, tem o selo combustível social que faz com que esse recurso vá para as cooperativas de produção de alimentos no Brasil. E é por isso que esse programa é um programa mais completo, porque ele está trabalhando, de um lado, a produção de combustíveis e, de outro lado, a garantia de soberania alimentar do povo brasileiro. Então, eu queria... Esse programa, ele tem a cara do presidente Lula. Por que que ele tem a cara do presidente Lula? O próprio deputado Arnaldo Jardim mencionou que o presidente Lula lançou a Aliança Global pelo Biodiesel na Índia. E, igualmente, o presidente Lula lançou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza no mundo. O presidente Lula lançou o programa de biodiesel no seu primeiro governo. Depois, neste governo, ele está elevando de 10% para 15% a adição de biodiesel. E, portanto, ele tem a cara desse programa, tem a liderança do presidente Lula. Mas eu queria falar do selo do biodiesel. O selo do biodiesel, ele vai para as cooperativas que produzem alimentos e ajuda na assistência técnica e extensão rural. Já foram investidos 6 bi nesse ano. Então, são 6 bilhões ano para as cooperativas que produzem alimentos. Eu quero aqui trazer algumas experiências. Mas, antes de trazer experiências, lembrar que uma mudança importante que nós fizemos foi a obrigatoriedade de financiamento de 20% da agricultura familiar no Norte, no Nordeste e no semiárido. Isso é de grande importância para a questão da garantia da soberania alimentar do povo brasileiro. E quero trazer algumas experiências aqui. No Norte, no estado do Amapá, do deputado, do nosso ministro Valdez Góes, no Amapá tem uma produção importante de açaí. Uma empresa de biocombustíveis do Mato Grosso, está aqui presente, inclusive, o seu dirigente, o Cidinho, ele financia uma assistência técnica de uma cooperativa de produtores de açaí e compra o caroço do açaí, que é um dos maiores problemas ambientais do norte do Brasil. E está produzindo, a partir do caroço do açaí, um combustível de aviação, SAF. E, portanto, aquele que é um problema ambiental gravíssimo passou a ser uma solução para a obrigatoriedade de ter um aumento de combustível de aviação limpos. Ao mesmo tempo, essa cooperativa de açaí fornece açaí para uma empresa de sorvete muito famosa no Brasil, chamada Bacio di Latte. Os agricultores, nesse período dessa assistência técnica, eles passaram a ter banheiros nas suas casas, acesso à internet, placa de produção de energia solar fotovoltaica e melhoraram a sua condição de vida de uma maneira muito expressiva. Nesse investimento que está se fazendo no Nordeste, no semiárido, eu quero trazer aqui a experiência de duas cooperativas. A cooperativa Unicaf de Alagoas, que o Antoninho é membro dela, que conseguiu qualificação e estruturação das unidades de produção, beneficiamento de ovos, cozinha industrial, beneficiamento de hortaliças e tubérculos, 2 tratores com implementos, gestão, remuneração da produção, implementos, grades, plantadeiras e colheitadeiras, container refrigerado, fábrica de ração, inserção em 2 programas públicos, programa de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 350 cooperados ativos, aumentos no valor de venda dos cooperados. Quero trazer também aqui a experiência do Fuga Couros, Frig Bahia, um contrato representando o arranjo Bahia com caprinos, composto por 5 contratos. E, nesses contratos, há uma produção maior de caprinos para 12 agricultores familiares para aumentar a soberania alimentar do povo do semiárido. No Rio Grande do Norte, foi dito aqui, algodão agroecológico e coco, Cooper Chique Chique, 3 mil mulheres. O investimento na aquisição de rama e coco para a produção de óleo, pluma, indústria têxtil, comercialização com a rede Riachuelo, até e acesso ao crédito do Pronaf. Só no Norte, no Nordeste, serão investidos nesse ano R$1 bilhão para o aumento da produção de alimentos nessas regiões. Então, esse programa é a confluência de transição energética e soberania alimentar pelo selo da agricultura familiar. Eu gosto sempre de mencionar o presidente Lula e a Vivian Libori, peço que ela fique de pé, que a nossa diretora, que é uma grande interlocutora desse programa. E dizer que esse programa, ele, enfim, tira qualquer e afasta qualquer debate sobre o problema da disjuntiva entre produção energética e produção de alimentos pela sua arquitetura. Parabéns, presidente Lula, parabéns, ministro Alexandre Silveira, parabéns, Vivian, em nome de toda a equipe do MDA, e parabéns a todos os empresários envolvidos nesse programa. Muito obrigado.
Ouve-se agora o ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Ainda bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar e mais uma vez agradecer a presença do presidente Lula a esse ministério pela 5ª vez, a sua presença liderando as reuniões do Conselho Nacional de Política Energética demonstra o seu compromisso com esses temas tão importantes que representam mais de 40% da economia nacional, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustível e o setor mineral do país, num momento que o mundo debate com tanta contundência, veemência, a questão da segurança energética, segurança alimentar. Cumprimentar, em nome da querida amiga Esther, da Clarice, da Petrobras e da Luciana, que tão relevantes trabalhos têm prestado de ombros com o Ministério no financiamento do BNDES à transição energética. Em nome das três, cumprimentar todas as mulheres presentes e sempre cada vez mais presentes no setor das energias do país. Mauro Vieira, Silvio Costa, Celso Sabino, Valdez Góes, Jader Filho, Paulo Teixeira, nosso querido general Amaro, cumprimentá-los todos e ressaltar e registrar mais uma vez minha alegria de fazer a equipe desses servidores públicos tão abnegados a favor do Brasil. Uma alegria muito grande trabalhar com cada um dos senhores. Cumprimentar o Arnaldo Jardim, o Gabriel Mota e meu líder Antônio Brito, e aqui destacar que esses três têm sido, presidente, ombro a ombro conosco, dia a dia, grandes defensores dessas políticas que o senhor tem liderado no setor de energias, na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. É uma alegria muito grande, Arnaldo, ser seu companheiro e amigo há mais de 20 anos. Vamos continuar trabalhando pelo Brasil. Pietro, esse conhecido servidor público por todos do setor, e pouca gente é unanimidade, a gente até desconfia quando é, mas o Pietro é realmente uma unanimidade pela sua seriedade, probidade em defesa do Brasil. Cumprimentar o Antônio Cardoso, da Unicaf, o Evandro Grussi, da Única, o Erasmo Batistella, da Probi, o Renato Cunha, vice-presidente da Bioenergia, Donizete, representando a UPABRIO, o Diego, seu presidente, o André Nasser, presidente da BIOV, e o Guilherme Nolasco, presidente da UNEM. Sob sua orientação, presidente, o Conselho Nacional de Política Energética acabou de aprovar essas duas importantes resoluções. Nesses 2 anos e meio de governo, tudo o que aconteceu na política energética do país foi decidido pelos 16 ministros que compõem o Conselho. Hoje, os colegas implementaram o E30 e o B15. 30% de etanol na gasolina e 15% no biodiesel. Com este ato histórico, presidente, voltaremos a ser, importante destacar, autossuficientes em gasolina após 15 anos de lócia. Reduzimos a necessidade da importação do diesel. Isso é soberania energética. Medidas que são resultado da lei, Arnaldo Jardim, do combustível do futuro. Legislação que mostra nossa visão estratégica, que potencializa nossa vocação de paraíso dos biocombustíveis no mundo. Trabalhamos no equilíbrio entre desenvolvimento econômico com sustentabilidade e, principalmente, caro companheiro alagoano, resultados sociais. Essas medidas fortalecem o agronegócio e a agricultura familiar. O E30 e o B15 trarão mais demanda por dendê, mamona, girassol, palma, amendoim, macaúba e sebo. É mais produção no campo, especialmente em áreas degradadas ou ociosas. Mais novas usinas, mais processamento industrial, mais de 15 bilhões em investimentos, mais de 55 mil empregos diretos e indiretos, mais oportunidades para os empreendedores e donos de pequenas e microempresas. Serão mais 5 mil novas famílias na agricultura familiar, com acréscimo de R$ 600 milhões na renda global do programa, Paulo Teixeira. Debatemos com todos os setores, fizemos os testes, estamos avançando com segurança no E30 e no B15 em nossos veículos. Estamos vencendo a batalha do preço dos combustíveis, Clarice, para mantê-los cada vez mais baratos na bomba para o consumidor brasileiro. Isso é fundamental para manter o círculo virtuoso da economia por meio do combate à inflação. Com o fim do PPI, o preço da gasolina hoje é mais barato do que em dezembro de 22, presidente. Mais barato do que em dezembro de 22. São resultados, claro, da nossa política. No caso do diesel, essa diferença é ainda maior. Em dezembro de 22, o preço era de R$ 6,49. Em maio de 25, é R$ 6,12. Maio de 25 é R$ 6,12. Parabéns, Clarice, pelo trabalho que desenvolve esse setor pelo Brasil. Agora, com o E30, seremos exportadores de gasolina. O PPI será substituído pelo PPE. Teremos nova redução do preço na bomba. Isso traz impacto real na vida de brasileiras e brasileiros. Quem trabalha por conta própria, como taxistas e motoristas de aplicativos, poderá economizar quase R$ 1.800 por ano. No fim do mês, presidente, esse dinheiro significa aumento no poder de compra do trabalhador brasileiro. O Brasil se torna também mais preparado para enfrentar períodos de instabilidade geopolítica como esse, Valdez, que estamos, infelizmente, enfrentando nesse momento. É soberania. Quero destacar ainda o rigoroso combate do nosso governo às fraudes, Rubens, no setor de combustíveis. Aqui é tolerância zero ao crime organizado. Nossa sala de situação é permanente, com participação da Polícia Federal, Ministério da Justiça, CAD e Senacom. Estamos enfrentando condutas ilícitas que distorcem a concorrência. Estamos trabalhando para dar um basta em quem usa o setor para lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. Cobramos sempre da ANP que cumpra com rigor seu papel de fiscalização. Já implementamos um total de 10 medidas para enfrentar esse problema. Como delegado-geral de polícia do meu estado, não posso admitir esse cenário. Sei da importância dessas medidas e, por isso, estamos apertando o cerco. Agradeço ao setor privado pela doação de equipamentos de medição do teor de mistura para distribuidoras e postos. Eles serão fundamentais nessa luta. Agradeço o apoio importante de parceiros nessa agenda. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, colega Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Vadir Damus, presidente da Senacom. Esse é um governo de entregas reais, presidente. E a lista de realização do MME, nesses 2 anos e meio, está aqui para comprovar. Relançamos o programa Luz para Todos, 300 mil famílias atendidas desde 2023. 60 bilhões, Clarice, contratados nos leilões de transmissão. Decreto de renovação dos contratos de distribuição, no presidente, assinado pelo senhor, que acresceram 120 bilhões de reais para melhoria da qualidade e modernização do serviço de distribuição de energia elétrica no país. O Energias para a Amazônia investiu 1,8 bilhão para levar energia limpa às comunidades isoladas e descarbonizar a floresta. Me lembro, presidente, daquela belíssima festa em Parintins que o senhor deu a ordem de serviço para interligar o último estado da federação, que é Roraima, ao nosso sistema interligado nacional. E quero dizer para o senhor vai entregar essa obra, 2,6 bilhões de reais, pronta ainda esse ano. Nós teremos 100% do nosso país, um país transcontinental, com a dimensão territorial que nós temos. Está aqui o Gabrielzinho, que é de lá. Eu tive a alegria de estar com ele há poucos dias lá e sabe da importância dessa obra para o Brasil e para a integração energética da América do Sul. A MP 1212, assinada pelo senhor, presidente, a MP das renováveis, destravou 150 bilhões em projetos de geração de energia eólica, solar e biomassa. O Patem, citado pelo querido Arnaldo Jardim, está financiando mais de 600 bilhões em projetos sustentáveis de transição energética. Os leilões da PPSA, presidente, que eu fiz presencialmente lá na B3, garantiram 23 bilhões no caixa da União e mais 40 bilhões vem por aí até o final desse ano. Os leilões de oferta permanente, a Clarice acompanha de perto e a Petrobras participou semana passada, geraram 222 bi em bônus e participações. Outros 202 bi estão sendo arrecadados, serão até 2026. Dinheiro no caixa da União. O gás para empregar, Pietro, segue a todo vapor. Implementamos, Anderson Adalto, as políticas necessárias para reduzir, Clarice, o preço do gás, regular os preços de escoamento e transporte e investir em UPGNs, importar gás de países vizinhos, medidas para tornar nossa indústria mais competitiva, segundo as orientações da empresa de planejamento energético. Revitalizamos a indústria naval, Clarice, com a MP da depreciação acelerada dos nossos navios tanques. 16, presidente, novos navios tanques em construção no Brasil. A sua política de valorização do Estado brasileiro. Mais de 17 milhões de famílias beneficiadas com um botijão de gás gratuito no Gás para Todos, saindo do forno já já, presidente. Por fim, presidente, o Luz do Povo zerou a tarifa de energia de até 60 milhões de brasileiros e deu desconto para outros 40 milhões. Nos próximos dias, presidente, o senhor me cobra sempre isso, porque o presidente não esquece absolutamente, eu falava isso com o ministro Mauro e a ministra Esther agora, absolutamente nenhum assunto. Nos próximos dias, o senhor receberá, para sua avaliação e contribuição, a política e decisão, a Política Nacional de Minerais para Energia Limpa, ou seja, os minerais críticos, que será a grande entrega da sua gestão para o setor mineral nacional. Todas essas realizações são possíveis graças à sua política pautada pelo diálogo. O senhor dirige o país com construção e convergência, mas, quando é preciso, não lhe falta coragem para os embates necessários para enfrentar interesses contrários ao bem de brasileiras e brasileiros. Não lhe falta coragem, presidente, para enfrentar quem quer que seja em defesa da nossa gente. Essa coragem vem da sua natureza nordestina, resiliente e valente. Reflete a sua história de vida e superação. Olhando aqui para o senhor, presidente, não tem como não nos lembrar Patativa do Assaré. Sou filho da mata, cantor dos veim bonitim da roça, sem letramento, sem escola. Falo a língua que é nossa, mas levo dentro do peito a coragem que me endossa. Parabéns, presidente. Que orgulho de ser liderado um brasileiro liderado pelo presidente com a sua história, com a história que se confunde com a minha geração. Tamo junto, presidente. Viva o Brasil, gigante pela própria natureza.